Senhor presidente, senhores senadores, nesse pronunciamento de hoje, senhor presidente, eu pretendo me afastar um pouco do embate, da polêmica cotidiana, para dar ciência à casa de uma proposta de emenda à Constituição que apresentei recentemente e cuja tramitação se iniciou na data de ontem, com a publicação. Esta proposta de emenda constitucional visa alterar a nossa Carta Magna em alguns dispositivos relacionados à condição do estrangeiro. Todas as constituições democráticas, modernas, fundadoras de dos Estados de Direito contemporâneo, guardam um profundo parentesco com as constituições que vieram à luz no século XVII, na Inglaterra, no final do século XVIII, nos Estados Unidos, e com a Revolução Francesa. E delas todas, é a Revolução Francesa que mais está presente no nosso imaginário político pela altíssima carga de dramaticidade de que ela se revestiu. São textos constitucionais, a Carta dos Direitos Ingleses, a Constituição Americana, os diferentes textos produzidos ao longo do período revolucionário na França, que se afastam hoje, podem ser lidos abstraindo-se da conjuntura política, do tempo histórico que foram produzidos, porque se transformaram em patrimônios universais, em patrimônios da humanidade. A Revolução Francesa é marcada por episódios que todos conhecemos. A instalação da Assembleia Nacional Constituinte, a tomada da Bastilha, a fuga do rei e o seu aprisionamento pelo povo de Paris, a destituição do rei, o seu julgamento e morte. Mas há, na minha opinião, um momento que é o momento decisivo. É onde se dá efetivamente a ruptura com a ordem antiga, que é o 10 de agosto de 1789, quando a Assembleia Nacional Constituinte vota o princípio da igualdade de todos perante a lei, rompendo com a ordem feudal, em que os seres humanos se classificavam em planos diferentes na ordem jurídica conforme o seu estamento de origem. Todos são iguais perante a lei. E é essa proclamação que se encontra no caput do artigo 5º da Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, friso, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí se seguem os diferentes incisos do artigo 5º. Meditando sobre esse texto, senhor presidente, e é uma feliz coincidência que a sessão, nesse momento, esteja sendo presidida pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, surgiu a ideia de uma alteração no capítulo desse artigo 5º. Porque, a rigor, esta norma contém uma restrição que, no meu entender, não se sustenta. Quando ela afirma os direitos fundamentais dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país. Excluindo ou deixando fora desta proteção os estrangeiros que aqui estejam e que não sejam residentes no país, não tenham obtido o visto de residência. Estrangeiros que por aqui passam, sejam como trabalhadores, sejam como turistas, mas que não têm a condição de residente no país. E nós sabemos que o Brasil hoje recebe uma quantidade enorme de estrangeiros que não são residentes no sentido de terem recebido visto e licença, visto permanente e licença para residir no país. Se Vossa Excelência visitar algumas oficinas no centro da cidade de São Paulo, encontrará angolanos, nigerianos, colombianos, que trabalham em condições absolutamente degradantes, sem nenhum direito. São estrangeiros, moram aqui, mas não são residentes no país. E aquele que passa por aqui, um turista, ou aquele que vem trabalhar no Brasil por um certo período, um breve período, merece também a proteção do seu, que sejam considerados invioláveis no seu direito à vida, à liberdade e à igualdade. Por isso, senhor presidente, apresentei uma proposta de emenda à Constituição de modo a retirar do capítulo do artigo 5º a restrição contida na expressão residentes no país, estendendo a todos, brasileiros e estrangeiros, que aqui estejam, a inviolabilidade da proteção dos seus direitos fundamentais. Fui adiante na proposta de emenda que apresentei e a qual me referi, que diz respeito ao direito de voto. Todos nós sabemos as condições de elegibilidade, todos nós a conhecemos, que estão presentes na Constituição, especialmente no artigo 12 e no artigo 14. Os estrangeiros não podem ser eleitores no Brasil, ainda que residentes do Brasil, no país. Para ser eleitor, é preciso que o estrangeiro se naturalize brasileiro, e mesmo assim não poderá ser eleito para determinados cargos que são reservados a brasileiros natos. Há uma exceção, aberta aos nossos irmãos portugueses, que podem votar e serem votados nas eleições locais, nas eleições municipais. O tema do voto do estrangeiro nas eleições locais e nas eleições gerais tem sido objeto de disciplina recente em vários países. Muitas vezes se condiciona o exercício desses direitos a tratados de reciprocidade. Outras vezes, ao pertencimento a um conjunto de países juridicamente organizados no plano internacional, como a Commonwealth, como a União Europeia. Outras vezes, há liberdade de participação nas eleições locais e não nas eleições gerais. No Brasil, repito, os estrangeiros não podem votar nem serem votados, com exceção dos portugueses, porque existe uma previsão constitucional e um tratado entre o Brasil e Portugal que permite o voto de portugueses nas eleições locais brasileiras, assim como o voto de brasileiros nas eleições locais portuguesas. A proposta de emenda constitucional que apresentei visa franquear esse direito a todos os estrangeiros residentes no país. Porque, veja, senhor presidente, existe essa possibilidade concedida aos portugueses em condições de reciprocidade. Por que não aos angolanos? Por que não aos provenientes da Guiné-Bissau? Ou aos provenientes do Cabo Verde ou do Moçambique, países de língua portuguesa, e que, como nós, Fomos colônias, foram colônias de Portugal. Países cujos descendentes povoam o nosso país. O sangue africano é sangue brasileiro, corre nas veias de milhões de brasileiros. Por que não conceder aos nossos irmãos lusófonos esse mesmo direito? Por que não conceder aos cidadãos de outros países da América Latina, por exemplo, esse mesmo direito? O fato, senhor presidente, é que no mundo de hoje, a noção de cidadania e de soberania não se confunde necessariamente com as fronteiras nacionais. Nós temos alguns direitos que se sobrepõem às fronteiras nacionais. E existe hoje um intercâmbio enorme de pessoas, de ideias, de valores, de culturas. O Brasil tem uma legislação de estrangeiros atrasada, uma legislação de estrangeiros ainda do tempo do regime autoritário, que precisa ser modernizada para se tornar mais generosa, mais aberta à imigração. Mas eu creio que as eleições locais, que são as eleições municipais, para prefeito e vereador, são eleições que dizem respeito, onde se tomam decisões sobre a vida da cidade onde as pessoas moram, sobre o seu entorno imediato. Por que não começar a construir essa nova cidadania ali, na cidade, onde as pessoas moram? Gente que veio para o Brasil, do mundo inteiro, e aqui se fixou, aqui trabalha, aqui teve seus filhos, e que não são necessariamente naturalizados, querem conservar ainda a sua nacionalidade de origem, mas que são tão brasileiros como nós na sua participação da vida comunitária. Eu sou neto de um imigrante italiano, chamava-se José Biolchi, uma das pessoas a quem eu mais amei na minha vida. O meu avô, italiano, veio para o Brasil, instalou-se, depois de algum tempo, na minha cidade natal, São José do Rio Preto, e foi uma pessoa profundamente engajada nas causas comunitárias. Todas as causas em que os cidadãos da minha cidade, que naquela época, nos anos 20, nos anos 30 do século passado, era ainda uma cidade pequena e lutava para progredir, para trazer para ela os progressos que se verificavam já em outros lugares do Brasil e do estado de São Paulo, meu avô esteve presente em todos. Mas ele precisou abrir mão da sua querida nacionalidade italiana para poder votar e ser votado no Brasil. Eu penso, senhor presidente, que é hora de revermos essa situação e abrirmos mais generosamente as portas da cidadania a todos aqueles que contribuem para o progresso do nosso país, começando pelo nível local. E lembro que esse tema se tornou de grande atualidade, recentemente ainda, nas eleições francesas, pois o candidato vitorioso nas eleições presidenciais, o presidente François Hollande, defendeu com muita coragem e com muito vigor o direito de voto dos estrangeiros residentes na França em eleições locais. Foi combatido ferozmente pela direita xenófoba, representada naquelas eleições pela candidata Marine Le Pen. E, no entanto, a sua proposta que ele defendeu em alto e bom som, foi aprovada pela maioria dos franceses. Eu gostaria que aqui no Brasil também os estrangeiros tivessem esse direito. Muito obrigado.